Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
E no Informativo Cotrizal desta semana, conforme nós comentamos na semana passada, novamente estamos com o engenheiro agrônomo, o gerente técnico Márcio Vitri, que vai então hoje nos passar, especialmente para os nossos associados, produtores, as principais orientações então para a próxima cultura do trigo. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Retomando o assunto da cultura do trigo, né? Está na iminência aí da implantação. Alguns associados já com a implantação em andamento. Nesses dias aí também, em algumas regiões já o zoneamento agroclimático que permite a semeadura mediante financiamento, custeio ou até mesmo para aqueles associados que buscam um amparo para o agro, até mesmo seguro. Então, nós precisamos também seguir esse zoneamento agroclimático que define o menor risco para a cultura do trigo. E esse menor risco, normalmente, ele considera período de maior risco no florescimento, emborrachamento ou no período reprodutivo, e, coincidentemente, o risco de geadas, né? Então, de forma geral, em resumo, assim, Silvana, esse final de maio, início de junho, então, para a semeadura de ciclos mais longos de cultivares de trigo, e final de junho e julho, cultivares de ciclo mais curto. A maioria dos materiais dos cultivares de trigo hoje disponíveis no mercado são de ciclo curto ou ciclo médio. Ciclo longo são cada vez mais raros, tá? O potencial produtivo e a qualidade vem aumentando e o ciclo veio diminuindo e, consequentemente, a semeadura com menor risco mais tarde, tá? Mas, Silvana, o que mudou muito da expectativa de liquidez do trigo, de rentabilidade da cultura do trigo em relação em uma semana, tá? Ou até, vamos dizer assim, 15, 20 dias. Há três semanas atrás, nós tínhamos o trigo sendo comercializado na casa dos R$ 60. 58, 59, 60, uhum. Talvez 61, né? E nessa última semana, nós já temos, através da Cotrizal, né, contrato futuro a R$ 70. Então, isso já teve um incremento bastante grande na visualização de preço futuro, né? E quem decidiu fixar já tem um preço de R$ 70 garantido lá na frente. Lógico que nós sempre orientamos de não fixar toda a lavoura, né? Fixar um percentual daquilo que você imagina ou você tem objetivo de colheita lá em novembro, tá? Então, nesse sentido, nós estamos retornando para a cultura do trigo, ela sendo muito otimista. E transformando, vamos dizer assim, o custo total, considerando fertilizantes, corretivos, defensivos agrícolas, né? Defensivos a gente pode falar de herbicida, inseticida e fungicida, e dividindo esse custo pelo valor de R$ 70, então nós temos um custo historicamente muito baixo, tá? Então, nesse sentido, o produtor que já definiu a área de trigo, ele ficou um pouco mais feliz, vamos dizer assim, com esse olhar otimista da cultura do trigo. E, normalmente, quando isso sinaliza uma subida de preço, é onde nós depositamos aí, talvez, uma confiança maior no cenário. Silvana, e outro assunto que a gente precisa falar é sobre clima. Uhum. Antes de falar de manejo e implantação, o clima do ano passado, nós tínhamos uma previsão de El Niño, assim como nós já falamos em outras ocasiões. E no El Niño, normalmente, nós temos uma pressão maior de manchas foliares no trigo e fusarium, que é o fungo que causa a giberela. Tá? Uhum. E esse fungo que causa a giberela, e esse último ano também, Bruzone, em função da temperatura e umidade, Bruzone também nos atrapalhou. É mais raro, mas aconteceu esse último ano. E também é de difícil controle. Mas a giberela, hoje nós temos algumas alternativas, um custo um pouco mais elevado, mas a gente tem alternativas aí de manejo que é baseado em carboxamida e um triazol mais específico para controle de giberela. Tá. Mas como o ano passou, vamos esquecer o 2023, aí que foi frustrante para o trigo, em relação a preço e também qualidade e rendimento, nós visualizamos aí um ano de transição entre El Niño e La Niña, talvez uma neutralidade, onde normalmente os trigos eles têm uma qualidade melhor, um rendimento muito melhor, menos problemas com mancha e giberela, porém nós aumentamos o risco com geadas. Tá? Então por isso que nós solicitamos ao nosso associado que tenha essa consciência aí de semeaduras mais para o final de junho, até mesmo início de julho, aonde diminui o risco de geada. Tá? Então nós já estamos entrando no assunto de manejo. Tá? Em relação a manejo técnico, implantação da cultura, tá? Nós estamos aí no último mês com pouca luminosidade, bastante chuva, até em excesso. Como conversamos sobre isso no último programa, na semana passada, né? Infelizmente com tragédias aí causadas por excesso de chuva temporal. E essa última semana também, em alguns locais aí se intensificou. Poucas lavouras implantadas, e algumas delas até implantadas até terça-feira, quarta da semana passada, e com as chuvas que aconteceram na quinta e sexta-feira da semana passada, já o pessoal nos passou a informação que atrapalhou, causou erosão, o solo foi mexido, tá? E justamente nessas áreas onde não havia cobertura de solo. Era a colheita de soja e simplesmente foi dessecado, manejado e implantado a cultura do trigo. E aí na erosão nós tivemos um problema um tanto quanto sério em algumas lavouras já implantadas. Tá? O que nós pedimos nesse sentido para o nosso associado? Que ele tenha paciência. Períodos de baixa luminosidade e temperatura baixa, que é a previsão da próxima semana, não indicamos um manejo químico para controle de plantas daninhas, vamos dizer assim, acima de 12 graus e com luminosidade, e após a aplicação do herbicida, 3, 4 horas de sol, de luz. Então, o período fica mais restrito para a aplicação de herbicidas, e nesse sentido, nesse contexto, então, nós temos uma limitação também nesse sentido de manejo de plantas daninhas. Tá? Aquele manejo onde a lavoura não tem um nabo ou uma ervilhaca instalada, é só azevém ou o que sobrou da soja, vamos dizer assim, pousio, tá? Sem plantas de cultura de vazio outonal, nós temos uma dificuldade talvez um pouco maior de manejo, porque ali nós temos plantas de inverno já emergidas, caso do azevém, que é de difícil controle, nós precisamos utilizar um graminicida, mas nós temos todas aquelas plantas ainda de verão, oriundas da lavoura de soja, e aí podem ser várias, né? Pode ser buva, caruru, trapoeraba, corda de viola, poaia, leiteira, então, nós já estamos sinalizando que os grupos químicos a serem utilizados como herbicidas, eles devem ser variados, ou seja, nós precisamos utilizar graminicidas, o glifosato, e também produtos para controle de folha larga. E aí nós temos a LAI, tem os auxínicos, que são 2,4-D ou Enlist, mais conhecidos, e precisamos um sequencial. Então, faça o manejo bem feito, normalmente com sequencial. O sequencial é aplicar um produto e 12 a 15 dias, talvez 10 dias, dependendo do período, luminosidade e temperatura, fazer uma sequencial com produto de contato. Hoje nós temos o glufosinato e o diquat, os dois com custo bem interessante, tá? Inicia-se no limpo. Para aquelas lavouras que têm ervilhaco, ou principalmente nabo, emergidas, então ali fica um pouco mais fácil, tá? Porque aí nós temos presença normalmente de apenas duas plantas daninhas. É, ou é nabo e azevém, ou é nabo, azevém, talvez um pouco de aveia. Então, nós temos um foco maior. Talvez os produtos ou os produtos indicados são os mesmos, tá? Porém em doses diferentes. Então, nos facilita, além de não ter um problema de erosão, também facilita e traz uma economia grande em herbicidas, tá? Então, isso a gente já fala sempre, mas nós precisamos sempre estar relembrando. Sempre que possível, faça uma cultura de vazio outonal para implantação da cultura do trigo ou do milho. Tá? E da mesma forma, e o produtor sabe disso, o nosso associado sabe disso, que para implantar a cultura da soja, sempre é bom uma lavoura anterior, seja ela um mix, ervilhaca, com nabo, aveia, centeio, enfim, ou até mesmo o trigo. Tudo facilita depois o controle de planta daninha e também a semeadura quando se tem uma cultura anterior. E para o trigo vale a mesma regra, Silvana. Em relação à semeadura do trigo, feita a dessecação, tem alguns produtos que a gente precisa ter um intervalo entre a aplicação e a semeadura, então muito cuidado com isso, a nossa consultoria sabe disso. Então esse cuidado ele também é fundamental nesse sentido. Em relação à implantação, muito cuidado com a população, tá? Hoje nós temos uma indicação do obtentor da genética, né? Mas não necessariamente isso se adapta lá ou se aplica lá na propriedade. Nós precisamos adaptar essa população, tá? E a nossa equipe técnica também ela está muito bem orientada, porque nós precisamos considerar o cultivar. Nós precisamos considerar a qualidade química, física, biológica do solo, época de semeadura, o peso de 1000 sementes e a qualidade principalmente dessas sementes aí serem implantadas e o tratamento de sementes se existe ou não. Lógico que sempre nós indicamos um bom tratamento de sementes para controle de pragas e também de doenças. Assim a gente consegue economizar muito em volume de sementes. Um histórico bem breve, há 10 anos atrás, nós trabalhávamos próximo de 200 quilos de semente por hectare. Hoje nós trabalhamos próximo de 100 quilos por hectare. Então, essa economia ou essa adequação, ela é pertinente, mas a gente precisa trabalhar cultivar a cultivar, solo a solo e propriedade a propriedade. Então, nós economizamos muito nisso. E esse valor economizado em sementes, em genética, a gente pode alocar para outros componentes que podem trazer rendimento, ou seja, fertilidade de solo ou controle de doenças, pragas ou até mesmo planta daninha. Então, a cultura do trigo ela nos mostra aí um caminho otimista para esse ano, e quanto mais otimista, maior o cuidado, ou a pessoa vai trabalhar, o nosso agricultor vai trabalhar com mais entusiasmo. E nós acreditamos, sim, que a grande maioria dos nossos associados possam ter muita alegria aí na hora da colheita, porque nós teremos um ano com qualidade, com produtividade e também com preços interessantes, é o que sinaliza o mercado. E nos próximos dias aí, nós podemos até conversar com o vice-presidente, o seu João Carlos Kini, que é o responsável pela comercialização de grãos em relação ao cenário pela frente aí em relação a trigo, milho e soja, tá, Silvana? Em relação ao controle de doenças e plantas daninhas pós-implantação, aí nós vamos deixar para os próximos capítulos aí, próximas oportunidades, Silvana, sim, esperamos, né? Que esse manejo ele vai iniciar aí na segunda quinzena de junho e julho, então nós temos ainda tempo para discutir esses assuntos aí em outras oportunidades.
Com toda certeza, Márcio, muito obrigada por todas essas suas orientações, explicações e lembrando sempre, né, os nossos consultores técnicos estão disponíveis em todas as nossas filiais para todos os esclarecimentos, todas as orientações e seguindo a recomendação técnica da Rede Técnica Cooperativa, que é formada pela CCGL, com todas as cooperativas agropecuárias do Estado, que tem feito um trabalho excepcional em todas essas orientações. Márcio, muito obrigada. Márcio Vitter, que é nosso engenheiro agrônomo, gerente técnico da Cotrizal, que trouxe, então, todas as informações sobre manejo de trigo. Muito bem!
Chegou a hora de revelar as belezas do campo no concurso fotográfico Cotrizal. Registre paisagens no seu dia a dia no campo e compartilhe conosco. Seu clique pode render grandes prêmios. Envie sua foto na horizontal pelo site cotrizal.com.br até o dia 15 de setembro. Inspire-se para fotografar e mostrar todo o seu talento no concurso fotográfico Cotrizal, a força e a marca da produção.
E o tradicional concurso fotográfico da Cotrizal está de volta. O concurso fotográfico é direcionado para associados que podem capturar momentos que eles vivem no seu dia a dia, na sua propriedade, mostrar as lidas no campo, com os animais, as flores, enfim. Nós, então, convidamos a todos para participar, fazendo, então, o registro e enviando as fotos. As fotos, elas devem ser tiradas na horizontal e devem ser enviadas para o site da Cotrizal, o www.cotrizal.com.br. Lá você vai visualizar a propaganda do concurso, é só clicar em cima que será redirecionado para a página. Tem um cadastro onde você preenche com seus dados e tem o local para inserir as suas fotos. Cada associado pode participar com 3 fotografias. E as melhores, as 3 primeiras contempladas, elas levarão excelentes prêmios. As inscrições, então, já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro. Então, nós convidamos a todos os associados, associadas, que fazem o registro, né, no seu dia a dia, para que participem de mais um concurso fotográfico. E, claro, as 12 melhores fotos farão parte do calendário da Cotrizal. Então, nós vamos divulgar todos esses contemplados, esses premiados, no dia 16 de outubro. Então, estamos aguardando o seu registro, a sua foto.
Plante as suas chances, chegou a hora de ganhar. Um carrão ou vale compras, grandes prêmios pra levar. Cotrizal, tempo de sorte, pré-sorteios pra você. Cotrizal, tempo de sorte, muitos prêmios pra colher.
Cotrizal, tempo de sorte, troque seus cupons e concorra. Participe!
E no programa de hoje, nós também vamos divulgar os contemplados com o primeiro sorteio da promoção Tempo de Sorte Cotrizal de 2024. O sorteio foi realizado no sábado, dia 18 de maio, e então foram conhecidos os 10 primeiros contemplados. Os vale-compras de R$ 2.500 saíram para Elton Maranho, de Sarandi, Claudenir Sescon, de Sarandi, Tatiane Zorzeto, de Barra Funda, Wilson Azeredo, de Sarandi, William Benher Toledo, de Ronda Alta, Newton Dama, de Sarandi, Luciano Escobar, de Ronda Alta, Marinês Kaminski, de Sarandi, e Antônio Giroto, também de Sarandi. Todos eles, então, foram contemplados com vale-compras de R$ 2.500. E o grande contemplado deste primeiro sorteio, que levou para casa uma T-Cross Total Flex 0 km, foi o associado da Cotrizal Barreirinho, o Felipe Lorini. Então, estes foram os contemplados do primeiro sorteio Tempo de Sorte Cotrizal. A gente gosta também de sempre ressaltar que podem participar da promoção os associados e clientes que entregam a produção de soja, trigo e milho. A entrega de 1.000 litros de leite também dá direito a um cupom. E ainda podem concorrer os clientes e associados que compram nas lojas da rede de supermercados, materiais de construção, pecuária, peças, ferragens e implementos agrícolas. A cada R$ 200 em compras, dá direito a uma cautela. Nas compras de insumos e produtos agroindustriais, a cada R$ 1.000 também dá direito a uma cautela. Todos que participam devem preencher corretamente o cupom, respondendo à pergunta: qual cooperativa desenvolve o futuro da região ao lado do produtor rural, marcando o X, claro, na Cotrizal. Lembramos ainda que no sorteio realizado no dia 18, a Cotrizal beneficiou a Pai de Sagrada Família, que levou um vale-compras de R$ 2.000,00, que pode, então, adquirir os produtos para a sua entidade. A gente lembra também que o tempo de sorte continua. No próximo dia 14 de setembro, será realizado o segundo sorteio. Para participar, segue os mesmos critérios na entrega da produção e nas compras nas redes das lojas Cotrizal. Então, estes foram os contemplados do primeiro sorteio Tempo de Sorte Cotrizal de 2024. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.